Diálogo com a China. Por que um diálogo com as autoridades chinesas? Os católicos na China permanecem fiéis, apesar dos graves sofrimentos causados por um regime hostil à religião? O que esse diálogo pode conseguir? O diálogo é uma dimensão constitutiva na vida da Igreja. Ele ocupa um lugar primordial no seu modo de agir, tanto no seu interior como no seu relacionamento com o mundo. Dialogar significa entrar em contato com a sociedade, com as religiões, com as culturas. O Concílio Vaticano II já convidava a assumir o diálogo como estilo de ação pastoral, não só entre os membros da Igreja, mas também com os não cristãos, as autoridades civis e as pessoas de boa vontade. Segundo a Constituição Gaudium et Spes, todos os homens, crentes e não crentes, devem contribuir para a reta construção do mundo no qual vivem em comum, o que não é possível sem um prudente e sincero diálogo. O atual clima de diálogo entre Santa Sé e China chegou a esse ponto graças aos pequenos grandes passos realizados pelos últimos pontífices, pois cada um abriu um caminho, acrescentou um tijolo à nova construção, inspirou pensamentos e ações de esperança. Pensemos ao equilíbrio de Paulo VI no seu modo de agir, às claras indicações de Bento XVI e de São João Paulo II sobre um diálogo proativo com as autoridades chinesas. Enfim, pensemos na aceleração que o Papa Francisco, com a sua personalidade, os seus gestos e seu magistério, está imprimindo no processo de aproximação e encontro entre os povos, incluindo os chineses. Certamente, a escolha eclesial do diálogo não é um método a ser testado, não é a busca de compromissos a todo custo ou uma atitude renunciatória, típica de quem está disposto a sacrificar os próprios princípios por um fácil sucesso político ou diplomático, esquecendo, desse modo, o caminho sofredor da comunidade católica. Para a Igreja, o diálogo deve ser sempre animado pela busca da verdade e da justiça, orientado a perseguir o bem integral da pessoa, no respeito dos direitos fundamentais. Porém, a missão da Igreja, mesmo na China, não é a de mudar a estrutura ou a administração do Estado ou ficar contra o poder temporal que se exprime na vida política. Com efeito, se a Igreja fizesse da sua missão apenas uma batalha política, trairia a sua verdadeira natureza e se tornaria um protagonista político como outros, renunciando à própria vocação transcendente e reduzindo a própria ação a um horizonte puramente temporal. O diálogo sincero e honesto consente, ao invés, de agir a partir de dentro da sociedade, seja para tutelar as legítimas esperas dos católicos, seja para favorecer o bem de todos. Nesse contexto, quando a voz da Igreja se torna crítica, não acontece para causar polêmicas ou condenar de modo estéril, mas para promover, com espírito construtivo, uma sociedade mais justa. Assim também a crítica se torna um exercício concreto de caridade pastoral, porque reúne o grito de sofrimento dos mais fracos, daqueles que não têm força ou condições de serem ouvidos. Na opinião da Santa Sé, também na China o método de diálogo, franco e respeitador, embora levado adiante com fadiga e sempre com alguns riscos, consentirá a instauração de um clima de confronto mais confiante, útil para o conhecimento recíproco e capaz de superar gradualmente as graves incompreensões do passado, até mesmo recente. Atualmente, vários sinais fazem entender que a China está cada vez mais atenta ao soft power que a Santa Sé exerce em nível internacional. Na China, a história está fazendo seu caminho e exige uma obra de discernimento atento por parte dos que têm particular responsabilidade na Igreja. Justamente por isso, o diálogo que a Santa Sé adotou há mais de 25 anos nas relações com as autoridades chinesas assume hoje linhas de um verdadeiro dever pastoral para os que querem ler os sinais dos tempos e reconhecer que Deus está presente na história, guiando-a com a sua providência e atuando concretamente pelo futuro dos católicos chineses.